Ora, boas tardes, senhoras e senhores deputados. Temos agora uma reunião com uma delegação da Câmara de Deputados da República Federal do Brasil, nas pessoas dos senhores deputados Philippe Bornier, senhora deputada Leandra Dal Ponte, que é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Senhor Deputado, e a Sra. Deputada Flávia Moraes, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Para além disso, vem acompanhados por vários assessores, designadamente um secretário da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, um gerente do Programa de Cooperação Técnica Internacional da Diretoria-Geral, um gerente do Programa de Cooperação Técnica Internacional da Diretoria-Geral, portanto são dois, e ainda um outro gerente, que é do Escritório de Gestão Estratégica da Diretoria Administrativa. Portanto, terei dito bem. Isto para o Parlamento Português, há aqui alguma diferença? Portanto, cumprimento os seus deputados, bem como todos os senhores gerentes. Agradeço muito a vossa vinda. Nós estamos com uma hora de atraso e, em consequência dessa hora de atraso, decidimos juntar os trabalhos da Comissão de Transparência com a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Porque me parece a mim que, sendo os seus deputados membros da Comissão de Pessoa Idosa, os Direitos da Pessoa Idosa, interessa-lhes mais os assuntos da transparência do que propriamente dos assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias. Embora, obviamente, estejamos todos aqui disponíveis para falar seja do que for. Eu queria fazer um pequeno resumo daquilo que são os trabalhos da Comissão Eventual por Força da Transparência no exercício das funções públicas. Eu não sei se estou a falar muito depressa. Eu uma vez fiz uma conferência em Brasília, no Itamaraty. Foi uma grande honra para mim. Lembro-me que falei durante meia hora e as pessoas bateram muito poucas palmas, mesmo muito poucas. E eu, quando cheguei à mesa, perguntei porquê. E eles disse, e um senhor general disse-me: não perceberam nada. E eu não perceberam nada porquê. Falou muito depressa. Eu não sei. E ele explicou-me que há esse problema entre o nosso português e o vosso português, não é? Nós temos que falar mais devagar para sermos compreendidos. É verdade?
Verdade.
É verdade. Portanto, seus deputados, nem às 8 a gente sai daqui. Para além disso, sou presidente desta Comissão do Reforço da Transparência no Exercício das Funções Públicas, onde discutimos alterações ao Estatuto dos Deputados, ao regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares dos cargos públicos e políticos. E aqui nesta área discutimos as questões, por exemplo, da exclusividade, ou não, na função do exercício das funções de deputado, as questões do controlo político da riqueza dos titulares dos cargos políticos e dos cargos públicos. Esse controlo já é feito, mas esta Comissão tem por missão aprimorar ou alterar essas normas. E discutimos também a questão da transparência dos titulares de cargos públicos e altos cargos políticos. E uma última matéria que está em discussão também nesta Comissão tem a ver com a questão do enriquecimento injustificado, que sei que é um tipo legal de crime que já está em vigor em alguns países da América do Sul e da América Latina. No Brasil acho que não. Não é? Portanto, são essas as matérias que estamos a discutir no âmbito desta Comissão. Depois temos a Comissão de Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E aí são discutidos todos os assuntos relativos às matérias de justiça e forças de segurança. Nós aqui que temos medo do nome interior, damos-lhe o nome de administração interna. Mas é um Ministério do Interior, naquilo que acontece na grande maioria dos países. Não é? Em Portugal ainda há aqui alguns problemas com a linguagem e a terminologia, apesar de já terem passado 40 anos sobre a ditadura, e então ainda não temos nenhum Ministério do Interior, temos um Ministério da Administração Interna, onde se discutem essas questões, e ainda um tema do maior interesse, que é o tema da igualdade. Portanto, são essas as matérias que ocupam os nossos trabalhos no âmbito das duas comissões. Da Comissão de Transparência, que é uma comissão eventual, ou seja, tem um objeto específico, tem um prazo de funcionamento e logo esgotado a Comissão extingue-se. Ao contrário da Comissão dos Assuntos Constitucionais, que é uma Comissão ordinária, no bom sentido do termo. Nós aqui é a ordinária. E que funciona enquanto funcionar a legislatura. Não sei como é que os seus deputados querem fazer, se pretendem fazer alguma intervenção. Eu daria a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Em primeiro lugar, também para cumprimentar toda a delegação que hoje nos visita e dizer que para nós, Grupo Parlamentar do PSD, é um gosto receber-vos, uma vez que estamos a falar aqui também de relações entre ambos os países que já duram há mais de quatro décadas, uma relação que tem sido altamente privilegiada e de cooperação com ações coordenadas em políticas diplomáticas, bem como em outras sociais, culturais, jurídicas, enfim, e portanto a partilha destas experiências a favor e entre estes dois países são para nós também bastante relevantes. Relativamente à primeira comissão, que é a comissão que diz respeito aos assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias, e no que toca, e uma vez que estamos perante aqui deputados que trabalham a questão da proteção dos idosos, cumpre-me aqui dizer o que tem feito o Grupo Parlamentar do PSD nesta matéria nos últimos tempos. Mas antes de referir as iniciativas que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou em sede de primeira comissão, partilhar convosco aqui algumas informações, porque me parece que são importantes para fazermos algum enquadramento. E dizer-vos que, de acordo com os censos de 2011, em Portugal existem mais de 2 milhões de pessoas residentes, portanto, em Portugal, com mais de 65 anos, o que significa que estamos a falar de cerca de um quinto da população portuguesa que tem, efetivamente, esta idade. E, portanto, dizer também que na última década esta situação agravou-se o fosso entre jovens e idosos. Por exemplo, a percentagem de jovens acabou por recuar de 16% em 2001 para 15% em 2011. Já, por outro lado, o inverso aconteceu na população idosa, tendo passado de 16% em 2001 para 19% em 2011, o que revela efetivamente que o envelhecimento da população é de facto hoje um dos fenómenos demográficos mais importantes que enfrentamos. E como já tinha dito, e depois deste breve enquadramento e demonstrando a nossa preocupação, dizer que o PSD apresentou em sede de primeira comissão e iniciativas legislativas numa estratégia também de proteção do idoso e mais especificamente na questão do abandono dos idosos, porque consideramos e pensamos ir mais longe e procurar condenar criminalmente todas as condutas que sejam reprováveis e que nós consideramos inadmissíveis na proteção dos idosos e mais especificamente no que diz respeito ao abandono dos mesmos nos hospitais ou até mesmo em casa. E, portanto, este comportamento para o PSD é de tal forma grave que justifica no nosso entender uma censura jurídica ou penal. E, portanto, a criminalização do abandono dos idosos é também uma resposta a um conjunto de apelos que nos fizeram chegar daqueles que lidam diariamente com toda esta questão e com todo este problema. De facto, o problema existe, o problema foi debatido, o problema foi levantado pelo grupo parlamentar do PSD, embora estas iniciativas acabaram por ser rejeitadas apresentadas em sede de especialidade no passado mês de julho, nós entendemos que deve continuar a ser combatido. De facto, e para terminar, esta é as nossas iniciativas que tiveram lugar mais recentemente, mas para o PSD, os idosos são aquelas pessoas às quais devemos muito, e ainda há pouco um colega dizia que devemos muito aos idosos, porque sem o passado não se constrói o presente, mas também é importante criar as devidas, as melhores condições possíveis para os idosos, para que eles no futuro tenham um envelhecimento ativo, mas um envelhecimento ativo de qualidade. Esta é a posição do Grupo Parlamentar do PSD, queríamos partilhá-la convosco e dizer que para nós também é importante ouvir-vos e também, nomeadamente, quanto a estas posição que acabei de realizar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andréa Neto, que é do PSD, Partido Social Democrata. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, que é do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito começava por precisamente cumprimentá-los. É um prazer recebê-los no Parlamento e esse cumprimento, obviamente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dos seus membros nas comissões da Comissão Eventual da Transparência, como já foi referida aqui pelo Sr. Presidente, que é uma comissão, digamos, como disse, eventual e com um prazo pré-determinado e com uma missão, e também na comissão da primeira comissão dos Direitos de Lares e Garantias e Assuntos Constitucionais, da qual também faz parte integrante e tem uma subcomissão para as questões da igualdade e da ética. Eu enquanto membro precisamente tanto da primeira comissão como também da comissão de transparência, gostaria, num primeiro momento, focar-me num registro até ainda que breve, mas sobre os objetivos dos nossos trabalhos nesta primeira comissão, que visam precisamente o aprofundamento de uma vertente que já é muito tratada e muito valorizada no nosso ordenamento e naquilo que são as relações e a perspectiva da função da atividade política, ou seja, valorizando de uma forma muito significativa, porque de facto hoje é algo que a população em geral valoriza muito e faz todo o sentido, a ética no exercício das funções públicas e, obviamente, criar um conjunto de mecanismos, de uma rede, digamos assim, de proteção e de transparência que coloque os titulares dos cargos políticos e quem tem responsabilidades políticas sujeitos a um escrutínio que é importante para a sociedade, mas também é importante para eles mesmos. E essa é a nossa tarefa, a nossa missão. Neste momento, todos os documentos, todos os diplomas legais que de alguma maneira tratam estes temas, como o outro que já aqui foi também referenciado, o chamado enriquecimento não justificado, portanto, são temas que estão a merecer o nosso trabalho e é objetivo desta Comissão, no início do ano que vem, data em que terminará o seu mandato, conseguir, obviamente, dentro deste Parlamento, melhorar a qualidade dessas leis e garantir, obviamente, para o exercício, as melhores condições de transparência no exercício das funções públicas, mas salientando desde já que hoje, na minha perspectiva, o Portugal tem já todo um edifício, digamos assim, legislativo sobre esta matéria que podemos reputar como de referência e que garante uma grande transparência no exercício destas funções, mas entendemos que o trabalho no seu aprofundamento é uma missão deste Parlamento. E, portanto, nesta primeira parte, deixava aqui esta referência. Relativamente à questão da temática dos idosos, até porque já reparei, até pelas vossas responsabilidades no vosso Parlamento, também deixaria aqui alguma questão para a minha colega Elsa Paes e Isabel Moreira, se entendessem, abordar esta questão. Mas, portanto, nós, de facto, como disse a senhora deputada que me antecedeu, neste Parlamento fizemos já aqui um debate sobre esta matéria. Obviamente que o envelhecimento da população em Portugal, aliás, é um dos países onde essa na Europa se tem manifestado com maior preocupação, é uma preocupação para, para a bancada do Partido Socialista, para o país. Se bem que não temos a mesma perspectiva de abordagem da solução destes problemas. O PSD e alguns setores mais conservadores da sociedade portuguesa entendem que tem uma perspectiva de uma solução, que estes problemas terão uma resposta na componente penal, particularmente foi aqui abordado. Nós entendemos que o nosso ordenamento jurídico penal já trata e resolve as questões que são de facto de natureza penal. Mas o problema dos idosos é essencialmente um problema social nesta componente. E, portanto, as respostas estarão não na questão da criminalização de comportamentos, porque alguns deles já estão criminalizados na nossa perspectiva, mas sim no encontrar respostas sociais para resolver estes problemas. E foi nesta perspectiva que, obviamente, não teve vencimento neste Parlamento as propostas que foram apresentadas, mas está neste momento em agenda e com certeza será objeto nesta legislatura de uma abordagem de todo um pacote legislativo que versará com certeza a componente social nas relações de trabalho, nas relações fiscais, no apoio. Portanto, há um conjunto de matérias que têm, na saúde, que têm que ser encontradas por resposta e tanto do envelhecimento ativo, num conjunto de matérias que merecerão o tratamento deste Parlamento. E, portanto, é uma das prioridades e é nesse sentido que nós iremos trabalhando sobre isso e, portanto, estamos ao vosso dispor também, se há alguma questão que queiram colocar em concreto sobre isso também, sobre este assunto. E, para já, de minha parte, era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora dou a palavra à senhora deputada Isabel Moreira, faz favor. Também do Partido Socialista, para completar a intervenção do deputado Fernando Anastácio.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sem antes dizer, por uma questão de honestidade, que eu votei favoravelmente nesta Assembleia da República um voto de condenação pelo impeachment que sucedeu no Brasil. Relativamente à questão da submissão da igualdade a que nós fazemos parte, nós, com esta maioria de esquerda que se verificou nesta legislatura, foram feitos passos que nós gostamos de falar neles sempre como um acrescento, independentemente de serem dados por um determinado partido ou por um outro determinado partido. Sempre que se acrescenta igualdade num país, é mais igualdade que se acrescenta, isso é bom para todas e é bom para todos. Mas não há dúvidas nenhumas que no final da última legislatura, no nosso entender, houve um retrocesso grave na lei de interrupção voluntária da gravidez que restringia gravemente a liberdade das mulheres, porque, como sabem, em Portugal, à semelhança do que acontece nos países da Europa, as mulheres podem interromper livremente a gravidez, no caso de Portugal até às 10 semanas, os prazos são diferentes consoante os países, e têm um período de reflexão. Na legislatura passada foram introduzidas alterações que restringiam muito a liberdade da mulher nessa reflexão, nomeadamente tinha de ser acompanhada na reflexão e, portanto, poderia levar, do nosso ponto de vista, ao risco das mulheres voltarem ao aborto clandestino. E, portanto, com o início desta legislatura, uma das primeiras medidas que tomámos foi reverter essa legislação e regressar à lei que estava pacificada desde 2007 e que tem trazido resultados positivos. Em 2015 atingimos zero mortes maternas. O número de mulheres que têm recorrido a consultas de planeamento familiar voluntário, porque uma vez que podem recorrer a uma interrupção voluntária de gravidez, também podem querendo ir a uma consulta de planeamento familiar, e todos nós queremos que a taxa de aborto reduza, aumentou 94%, a taxa de repetição de abortos está ao nível das taxas mais baixas da Europa. E, portanto, tem sido uma lei que temos monitorizado e tem sido uma lei que tem salvado vidas. E, portanto, nós estamos contentes por termos voltado a este regime que era o que estava em vigor desde 2007. Em Portugal houve um referendo e foi uma medida para nós muito, muito importante e que estava inscrita, de resto, no nosso programa eleitoral e no nosso programa de governo. Foi também, do ponto de vista da igualdade, aprovada a adoção por casais do mesmo sexo. que do nosso ponto de vista é muito importante, quer no quadro do direito à parentalidade, porque evidentemente não há nenhuma relação entre a orientação sexual e o desejo de se ser pai ou de se ser mãe, e, por outro lado, é também muito importante do ponto de vista do superior interesse da criança. Nós queremos o menos número de crianças institucionalizadas possíveis e, portanto, quanto mais pessoas puderem candidatarem-se ao processo, melhor. Depois, naturalmente, terão de ser escrutinadas e só se for do melhor interesse da criança é que poderão ser adotadas. Finalmente, uma conquista que para as mulheres penso que foi verdadeiramente histórica, que foi, aliás, tenho-me gravada na memória, 13 de maio de 2016, que foi, com 30 anos de atraso relativamente à Espanha, traduziu-se no seguinte: em Portugal, no que diz respeito à procriação medicamente assistida, ou seja, à possibilidade de uma mulher engravidar através de inseminação artificial, isso só era possível se a mulher fosse casada com um homem ou unida de facto com um homem, e se esse homem fosse infértil. E, portanto, do nosso ponto de vista, esta lei foi boa, nasceram muitas crianças graças a essa lei, mas era uma lei sexista e uma lei também homofóbica, uma vez que excluía mulheres solteiras, divorciadas, viúvas ou mulheres lésbicas. Ou seja, só podiam ser mães as mulheres que tivessem a tutela de um homem. E o que acontecia era que tínhamos este quadro paradoxal jurídico em Portugal, que era uma mulher que interrompesse uma gravidez até às 10 semanas não era punida, mas uma mulher que quisesse engravidar era punida. E depois verificava-se que quem tinha dinheiro ia à Espanha tentar engravidar e depois sujeitava-se a um processo do Ministério Público para tentar descobrir quem era o pai. Enfim, uma situação bastante humilhante para as mulheres, e pensamos que esta de facto foi uma vitória em termos de igualdade de género muito grande. E acabaria para dar dois pontos em termos de igualdade importante: a questão da lei da paridade, temos 33% deputadas, queremos mais naturalmente, e a questão da proposta de introduzir cotas também nas empresas privadas cotadas em bolsa no PSI 20. Porque, de facto, agora vou usar uma metáfora que não é minha, foi usada uma vez por uma camarada nossa, a deputada Edith Estrela. De facto, às vezes tem que ser a lei a impor a igualdade, e ela uma vez de brincadeira e disse com graça que no que toca ao poder as mulheres têm verificado historicamente que os homens, quando puxam a cadeira, é para nos sentarmos para almoçar ou para jantar, mas normalmente não é para nos dar a cadeira do poder, e de facto esta lei é muito importante. E ficava-me por aqui, muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora dou a palavra, só não lhe puxei a cadeira porque já está sentada, à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, que é do CDS, Centro Democrático Social. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia começar por isso mesmo, mas continuamos a gostar que nos puxem a cadeira para nos sentarmos. Que cavalheirismo continua a ser uma coisa ótima e que nós prezamos, ainda assim. Tirando esta parte, então, de brincadeira, cumprimentá-los e agradecer-lhes a vinda cá. Eu não vou falar das matérias que já foram aqui abordadas, porque me parece que não vale a pena estarmos todos a falar da mesma coisa e foram já aqui tratadas várias das questões, designadamente aqui pelo meu colega deputado António Carlos Monteiro, que já lhes falou da questão dos idosos, e da deputada Andrea Neto, com quem estivemos juntos nesta matéria, PSD e CDS, na questão dos idosos, que entronca também num problema que é um problema grave e é muito, muito ocidental, mas é um problema que tem particular acuidade em Portugal e que tem a ver com o problema demográfico da falta da natalidade e de haver, de facto, uma necessidade premente de se adotarem medidas que nos ajudem a termos uma natalidade que consiga substituir gerações, o que neste momento não está a acontecer em Portugal. E a substituição de gerações é evidentemente fundamental para esta matéria. É um problema que não é exclusivo de Portugal, repito, é um problema do modo de vida ocidental e é um problema em que todos temos que nos focar porque, de facto, nos afeta gravemente. Mas eu não queria abordar a questão por aí porque sei que já foi aqui falado. Gostava de lhes falar um bocadinho de outra questão e que tem que ver com aquilo que o Sr. Presidente já aflorou, designadamente no que toca à nossa comissão eventual para o reforço da transparência. Nós, há dias saiu um estudo, que não sei se conhecem, mas que diz que mais de metade dos portugueses têm a percepção de que os políticos são corruptos, e isso é uma coisa que nos afeta a todos, e sabemos que no Brasil têm também esse problema, e nós temos em Portugal um problema gravíssimo. Como? Sim. Mais de metade, é inacreditável e é extraordinário perceber como a percepção não condiz com a realidade, mas a percepção é esta e é uma percepção com valores absolutamente extraordinários e que nós tentamos combater, e a Comissão Eventual para o Reforço da Transparência visa também, não só, mas visa também adotar medidas no sentido de tentarmos travar um bocadinho esta percepção. Temos a noção de que não vamos conseguir corrigir o problema de uma vez só, mas tentamos com as medidas que queremos adotar afastar um bocadinho esta ideia. Sendo certo que em Portugal nós temos um problema que no Brasil não existe, mercê do voto obrigatório, porque no Brasil o voto, tanto quanto sabemos, é obrigatório e em Portugal não é. E em Portugal as taxas de abstenção são altíssimas, normalmente rondam os 50%. E, portanto, significa que mais da metade, mais ou menos, da população eleitoral ativa não vota, não vai votar. E isto significa o afastamento, para além da percepção da corrupção, significa um afastamento enorme dos cidadãos da causa pública e significa, tem alguns perigos para a democracia, porque, enfim, a democracia não se faz sem o povo e se o povo se afasta de tal maneira da política, a democracia pode ficar, de facto, posta em perigo. E este é um dos nossos desígnios, é o de voltarmos a chamar as pessoas para junto de nós. E estamos com alguma dificuldade nessa matéria. Mas também é curioso perceber nesse estudo que lhes falava há pouco que não é só em relação aos políticos que há esta desconfiança. A desconfiança, e já que também tratamos de assuntos da primeira comissão, essa desconfiança alastra-se quer às forças policiais, quer aos juízes, e nós temos este problema e estamos a ter muita dificuldade em combatê-lo. E sabemos que no Brasil o problema é semelhante, e portanto eu gostava também de lhes deixar esta nossa preocupação e de lhes pedir que nos dissessem depois a nós também aquilo que estão a fazer no sentido de minorar um problema que sabemos também ser vosso, obviamente com a diferença de não terem o problema das taxas de abstenção, mas de se calhar também terem a ideia de, não sendo o voto obrigatório, eu sei que se discute muito isso no Brasil, não sendo o voto obrigatório, provavelmente as taxas de abstenção no Brasil também disparariam para números parecidos ou até mais graves do que em Portugal e, portanto, deixar-lhes um bocadinho este retrato e saber também um bocadinho da vossa sensibilidade sobre isso e agradecer-lhes mais uma vez a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Eu queria reforçar, se me permite, Sra. Deputada, este ponto da corrupção, porque, na minha opinião, ele depende de três variantes. A primeira tem a ver com os níveis de participação política. Nós aí podemos controlar no sentido de incentivar a participação política por parte do cidadão. Temos a questão do exemplo no comportamento dos políticos. E aí nós sabemos que não controlamos. Porque muitas vezes o mau exemplo surge. E basta surgir um mau exemplo no meio de duas centenas de deputados para ficarmos todos manchados. E há um terceiro que é completamente incontrolável, que é a situação política e social do país. Se for boa, os níveis de confiança nos políticos aumentam. se for má, os níveis de confiança no político, nos políticos, mesmo que não aconteça nada, não é? Baixam imediatamente. E, portanto, da minha experiência, decorre que estes três pontos são importantes e são objeto também da nossa análise quando analisamos as leis e pretendemos introduzir alterações. Eu agora dava a palavra ao Sr. Deputado Cláudio Augusto... Não, Sr. Deputado Philippe Bornier, é assim que se diz, Bornier?
Bornier, isso.
É francês.
Francês.
É. Que é segundo secretário da Câmara dos Deputados e chefe da missão oficial. Faz favor.
Primeiramente, agradecer a cada um de vocês esse carinho de nos receber, a oportunidade de falar um pouco também do nosso Congresso Nacional, algumas leis lá existentes, um pouco do nosso trabalho também frente à mesa diretora, a qual estamos à frente há um pouco mais de um ano e meio. Com certeza, passamos um ano muito turbulento no nosso país. Não foi um ano de felicidade votar um processo de impeachment, mas passamos por uma eleição que praticamente ela foi polarizada e a chapa vencedora ganhou por um pouco mais de 2% de voto. Isso trouxe ao país, com certeza, uma estabilidade, uma vez que veio descoberto algumas causas de financiamento dessa campanha que hoje estão vindo a público. E, com certeza, diante de algumas promessas eleitorais que, logo após o pleito, não foram concretizadas. Eu, como participei e acabei lendo o voto no momento do impeachment, mesmo não sendo favorável ao governo, me sinto que foi um momento muito infeliz, muito triste, mas um momento necessário, uma vez que quase mais de 85% da população queria aquilo, era uma coisa a qual existia uma grande dificuldade por parte de todos os parlamentares de ir em contra da população naquele momento. Mas o grande desafio, com certeza, a qual a gente coloca a cada um de nós, é o que fazer para envolver o cidadão a participar da política. A Câmara dos Deputados tem feito o seu papel, principalmente nessa legislatura, a qual a gente está um pouco mais de um ano e meio frente à Câmara, à mesa diretora, a qual a gente participou dessa eleição da mesa diretora, que é composta pelo presidente, primeiro, segundo vice-presidente, primeiro secretário, e eu sou o segundo secretário, de forma a envolver os jovens universitários a visitar o parlamento, mas mais do que isso, conhecer o trabalho parlamentar e a cada 2 semanas recebendo 70 jovens universitários de todo o país para debater e conhecer de que forma melhor acompanhar o trabalho parlamentar. Como disse Vossa Excelência, às vezes uma minoria acaba passando uma imagem negativa de que todos são iguais. E quando se fala hoje da questão da transparência, no Brasil a gente engloba de dois níveis ainda maiores, que existe hoje uma comissão permanente, que a gente é muito similar a essa, que é a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, a qual ela é uma comissão permanente, mas a própria eleição e o próprio regimento interno desta comissão, ela é diferenciada, uma vez que ele eleito, o próprio partido político não consegue retirar este membro parlamentar, a não ser quando ele pede essa solicitação, uma vez, porque já aconteceu no passado de ter influência de líderes partidários ou de presidente de partido para sua retirada, para favorecer A ou B. Então, é uma comissão que eu, por exemplo, eu nunca gostaria de fazer parte, de julgar quem quer que seja, não fui eleito para isso, mas com certeza, como membro da mesa diretora, a gente tem feito esse trabalho de envolver jovens, que somente esse ano já passou de 2 mil jovens que visitam a Câmara e são jovens que vêm dos 27 estados do Brasil. Hoje, talvez, o portal de transparência da Câmara de Deputados, que é www.câmara.leg.br, você tem a possibilidade de conhecer a totalidade do trabalho parlamentar, ou seja, a presença nas comissões, a presença no plenário, como vota, tipo de votação, relatoria, ideias de projeto de lei, ou seja, é muito fácil acompanhar esse trabalho parlamentar e a gente vem ensinando isso dentro das universidades de forma a que esses jovens possam, de fato, distinguir identificar que naquela casa legislativa existem sim parlamentares que foram eleitos, como todos, democraticamente, fazem sim o seu dever de casa. O que a gente precisa, de fato, é burocratizar o Estado brasileiro. E hoje, falando sobre uma temática muito importante que foi colocada aqui em relação ao enriquecimento injustificável, eu que sou do Estado do Rio de Janeiro, cidade importante esta, que sediou o maior evento do mundo, que foi as Olimpíadas, que foi a Copa do Mundo, recebemos o Papa, a Jornada Mundial da Juventude, tivemos, na semana passada, os dois últimos governadores do Estado presos. Eles estão presos, que dominaram o Estado durante os últimos 20 anos. E o principal, ou seja, o braço direito desse último governador, ele foi preso justamente por não conseguir comprovar, através do seu salário, o estilo de vida que ele mantinha. E foram presos, juntamente a esse governador, oito pessoas que eram secretários, faziam parte da Casa Civil, e também um outro ex-governador, que foi preso através da justiça eleitoral. Nesse caso, não foi por corrupção, mas sim por uma justiça eleitoral por compra de voto. Ou seja, no meu caso, do meu estado, do Rio de Janeiro, nesse momento, parece que a justiça, está passando essa impressão que a justiça foi feita, porque o presídio, o maior presídio do nosso estado, que é o Bangu 8, que ambos construíram e reformaram, ambos estão em conjunto nesse momento, ambos adversários, tendo que dividir ou estar perto de celas muito próximas. Ou seja, quando eu falo de transparência, hoje, mais aperto, a gente teve essa oportunidade de identificar que, por não ser uma comissão permanente, ela é um pouco diferente da nossa, mas que nós estamos fazendo um papel muito maior de dar, principalmente nesse momento, que não somente o Brasil, mas o mundo vive de forma diferenciada com a tecnologia, a forma de exercer o nosso mandato tem sido diferente. Eu sou de uma família política, meu pai já foi também prefeito por diversas vezes de um município de mais de 1 milhão de habitantes, deputado também, e eu já estou no meu terceiro mandato como deputado federal, há mais de 10 anos naquela casa, e confesso a vocês que esse ano tem sido um ano completamente diferente de todos os outros que nós passamos. Não somente por essa estabilidade política da presidência da República, mas a cassação também de um mandato de um presidente da Casa Legislativa, que hoje se encontra preso, de mudanças que, principalmente, nos trazem uma reflexão muito grande que o caminho que nós estávamos traçando está ultrapassado. Principalmente com novas legislações, a exemplo de delações premiadas que não existiam até um ano atrás, que nesse momento está impactando muito a economia, uma vez que os maiores empregadores do país estão denunciando as autoridades. E essas autoridades, muitas das vezes, que foram as principais forças políticas em todos os estados, em todo o Brasil. Então, está um debate muito, muito positivo, mas é um alerta muito grande, porque, com certeza, esse ano está sendo um ano de amadurecimento, mudanças, mas vai estar sendo um ano de muita dificuldade, principalmente nos municípios brasileiros, porque nós temos inúmeras pautas para serem colocadas naquela casa, exemplo da própria reforma da Previdência, que tem um impacto muito grande, uma vez que a nossa população está cada vez com uma maior idade, com uma vida mais longa, e a gente não mudou isso no passado, ou seja, tardiamente vem se discutir isso, mas o foco principal, neste momento, da população é a transparência. E, principalmente, a comunicação. Hoje, para você, para qualquer pessoa entrar em contato com o parlamentar, ficou muito fácil. No meu primeiro mandato, não existia um Facebook, não existia um meio de comunicação como o WhatsApp, não existia o Instagram, o meio de comunicação que hoje tem uma facilidade, como o Twitter, que você fala Você acha o parlamentar e aquele que não responde, hoje existe também um grau de até mesmo jornalístico, que se você não responder, muitas das vezes você é criticado. Ou seja, a participação popular, ela é fundamental nesse processo legislativo. E o que a gente vê hoje é que, na verdade, as grandes lideranças políticas que tinham, na verdade, a responsabilidade de direcionar os partidos políticos, hoje já acabaram. É uma oportunidade muito grande para novos políticos e, mais ainda, a população desacreditada com os partidos políticos, diferente de Portugal, que nós temos um sistema bicameral, Câmara e Senado. Hoje, o que a gente observa é que a população brasileira não vota mais em partido político. A gente vê aqui esse conflito muito grande, mas lá são através de ideias que a população vota na pessoa, independente de sigla partidária. Independente de sigla partidária. Tentamos fazer também uma reforma política, que desde o meu primeiro mandato a gente acompanha, aí há 15 anos se fala sobre isso, mas não foi aquela reforma, a melhor reforma política, mas conseguimos mudar alguns itens dessa reforma e, mais uma vez, esse assunto volta à nossa pauta. Mas é justamente isso que a gente gostaria de colocar aqui, porque esse é o nosso papel principal. Eu cheguei a essa casa hoje e fiquei muito surpreso de ver uma quantidade de jovens visitando o parlamento. Até gostaria de conhecer um pouco mais desse trabalho parlamentar, que eu vejo que isso com certeza enobrece e traz um ambiente muito melhor, porque se a gente não investir na juventude, com certeza a gente não vai direcionar o país, e essa juventude tem sonhos, é muito crítica, e ela não sabe de que forma ajudar. E uma vez trazendo essa juventude para o parlamento, com certeza, no nosso ponto de vista, a gente consegue transformar uma geração que muitas das vezes passa essa responsabilidade para os seus amigos, para o seu grupo de trabalho, para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua igreja, de forma a incentivar também a acompanhar o mandato parlamentar. Há muitos anos no Brasil, através de pesquisas qualitativas, se acompanha que o eleitor, às vezes, em um mês, passado um mês de uma eleição, não se lembra em quem votou no último pleito. Isso é um dado gravíssimo, é um absurdo, que precisa, que tem um impacto do que está acontecendo hoje no nosso país. E quando a gente fala de voto obrigatório, que no país é obrigatório, mas de uma certa forma eu não vejo por essa forma, porque as multas ainda são muito irrisórias, não passam de talvez um euro para o eleitor essa justificativa. Então ele acaba não votando. Tivemos hoje um número passando de 35% da população que votou branco ou nulo. Isso em quase que a totalidade, ou se absteve, quase que a totalidade dos mais de 5 mil municípios do nosso país. É claro, se a gente é porque nós somos políticos, mas se a gente se colocar do lado dessa população que diariamente abre os jornais e os seus meios de comunicação e vê notícias negativas no mundo inteiro, com certeza não se tem essa empolgação de se votar. E o que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu também com a eleição do Trump, aconteceu também em diversos municípios do nosso estado, aconteceu no Rio de Janeiro, elegendo um prefeito que é da Igreja Universal, que na Câmara de Deputados não chegam a 17 congressistas. No Rio de Janeiro. Ele é prefeito. Como em Curitiba, uma grande capital, também elegeu um prefeito do PMN que não tem representante na Câmara de Deputados. No próprio, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde hoje a maior liderança política que perdeu a eleição para a presidente Dilma Rousseff é o Aécio Neves, também perdeu a eleição em Belo Horizonte para um partido pequeno, inexpressivo, que é o PHS. Ou seja, nesse mesmo momento que os grandes partidos tentam acabar com essas minorias, que no meu ponto de vista é positivo, a população tem mostrado respostas de que o caminho não é por aí. O que ela quer é, sim, talvez colocar pessoas que não têm o perfil político, e sim bons gestores pessoas que não são atreladas ao sistema político. E eu vejo, principalmente, com grande responsabilidade, com um olhar de muita responsabilidade, no que vai representar o mandato do Trump nesses 6 primeiros meses, ou no primeiro ano de mandato, porque, se ele for um bom presidente, com certeza a gente vai ter uma influência muito grande na próxima eleição. E se ele for um mau presidente, com certeza outras lideranças que críticas deixarão de existir, como aconteceu na semana passada, influenciadas, invadiram o plenário da Câmara de Deputados. É uma coisa inadmissível, isso nunca aconteceu, a ponto de 52 pessoas serem presas. Ficaram lá por 3 horas e é um momento de muito estresse o que vem acontecendo no nosso país. Mas tenho certeza que a gente vai... não aceitando, sendo contra todos os partidos políticos pedindo uma intervenção militar. Então, a gente acompanhar esse tipo de diálogo com pessoas que não trazem proposta, e sim o radicalismo, no meu ponto de vista, isso é inaceitável. A gente tem que apoiar, sim, a democracia, tem que estar atento com o que vem falando e se manifestando a sociedade, porque os experts políticos estão acabando. E, sim, a gente precisa ampliar esse debate com a população. Hoje, na Câmara, existem vários canais para isso, inclusive, no próximo mês, a gente vai ter uma premiação que, pela primeira vez, teve a participação do portal da E-Democracia, a sociedade também participando. A Câmara de Deputados, no momento que a gente vive uma crise econômica, tem que também abrir seus olhos de forma a investir da melhor forma de que a população, ou sua grande massa, uma vez que no seu próprio telefone celular elas podem se manifestar, da gente ficar atento para essa nova realidade que o mundo mudou. Então, boas ideias sempre serão bem-vindas. Parlamentos unidos diante dos ouvidos da sociedade é o que ela busca. E é por esse motivo que nós estamos aqui hoje. Meu muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada Leandra Dal Ponta, é italiana? É de origem italiana? Faz favor.
Vero. Boa tarde a todos. Obrigada pela acolhida. Só fazer alguns complementos do meu ponto de vista sobre a questão tanto da transparência, principalmente o combate à corrupção, a gente e essa transformação política. Eu percebo no Brasil também o empoderamento do indivíduo, de não se sentir representado. Então, de não ter a necessidade mais de precisar de um representante, porque ele vem se empoderando nesse sentido lá no Brasil. Eu venho do estado, da cidade que é a sede da Lava Jato, onde estão presas a maioria dos políticos que foram e dos empresários que foram condenados na Operação Lava Jato. Eu sou do Paraná, moro na cidade de Curitiba, e de lá também vem a iniciativa do Ministério Público Federal no sentido das 10 medidas de combate à corrupção, que na sequência estaremos votando. A gente percebe que, infelizmente, o número talvez pequeno, assim como o senhor mesmo falou, de pessoas que agem de forma ilícita e imoral, acaba levando todos à vala comum e principalmente afastando pessoas de bem da participação da política. Não me sinto nem um pouco confortável como política, sendo balizada na altura dessas pessoas. Por isso a gente faz um mandato bastante responsável, apoia as medidas da Câmara de transparência. Se vocês quiserem na Câmara, talvez o deputado só esqueceu de complementar, inclusive os nossos gastos parlamentares estão explícitos, a população tem possibilidades de saber como cada deputado faz. Nós temos cada vez mais instituições que fazem um raio-x do teu mandato, estabelecendo um ranking político sobre a performance de cada parlamentar, no sentido não de votação, mas sim de relevância do serviço prestado, da seriedade que é feito. E isso eu acredito que vai cada vez mais contribuindo. Eu venho de uma região onde é, de naturalidade, né? Eu sou de uma região muito pequena do estado do Paraná, ela representa menos de 10% do total dos eleitores do estado, e nós dessa região somos em mais de 10% da Assembleia Estadual, né, da Assembleia Legislativa, o número de parlamentares representa mais de 10% do número de parlamentares da Assembleia, e somos também mais de 10% da bancada do Paraná na Câmara. Então, é assim, extremamente distrital ali o voto, e a gente é bastante cobrado. Eu acredito que a sociedade está bastante para isso, e tenho certeza que vai dar conta de fazer essa transição, essa mudança, assim como o deputado Felipe falou. Não cabe mais o político profissional, né? As pessoas têm buscado novas referências. Tomara Deus que a gente consiga dar conta. Sou deputada de primeiro mandato, mas a nossa vinda ao parlamento aqui de Portugal, em especial, foi uma sugestão da nossa comissão para tratar sobre a questão do envelhecimento da nossa população, que vocês tiveram a oportunidade de experimentar de uma forma mais lenta o envelhecimento. E claro que a pirâmide etária de vocês é muito diferente da nossa também. Mas nós, a velocidade com que isso vem acontecendo no Brasil é uma coisa que nos chama muito a atenção e a responsabilidade para fazer a legislação para esse futuro tão próximo. E principalmente porque o nosso país é um país continental, as desigualdades são muito grandes. A nossa comissão foi criada esse ano, ela é extremamente nova. E nós queremos poder, eu tenho certeza que não é numa reunião dessa que nós vamos esgotar as possibilidades, nós queremos poder estabelecer aqui com esse parlamento trocas de informações, de experiências, que eu acredito que vocês terão muito para contribuir conosco, principalmente olhando que muito do que somos no Brasil é referência do que os portugueses levaram para o nosso país. Então, muito obrigada. A nossa comissão estará lá, assim, ansiosa, com bastante expectativa da participação de Vossas Excelências, assim como também a Câmara dos Deputados do Brasil vai ter o maior prazer de recebê-los dentro daquilo que nós também pudermos contribuir aqui com a Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Flávia Moraes.
Obrigada, presidente. Queria cumprimentá-lo, em seu nome, a todos os deputados e deputadas dessa comissão, agradecer a atenção. Esse momento para nós é um momento muito rico. Eu, sinceramente, estou impressionada o quanto os nossos desafios, embora países com diferenças territoriais, um número da população também diferente, o quanto os nossos desafios são parecidos. E nós temos aí ações importantes nos dois países, com algumas diferenças, mas que com certeza buscam as mesmas soluções. Aqui, essa comissão da transparência, como o senhor falou, é uma comissão provisória. Lá nós temos também uma comissão especial criada para analisar esse projeto de iniciativa do Ministério Público Federal, que são as 10 medidas contra a corrupção, que também vem trazer iniciativa do Ministério Público Federal. É uma iniciativa popular, foi apresentada, o parlamento criou uma comissão especial justamente para analisar, e hoje a discussão nessa comissão, que deve ter sido votada ontem, até não tenho notícia, que nós estávamos em voo, vai estar sendo votada hoje, a discussão hoje é se tira o Ministério Público e o Judiciário de ser penalizado por essas medidas de abuso de autoridade. Então está nesse dilema, esse impasse para aprovação dessas medidas, né, que nós particularmente, meu partido, acreditamos que todos, a lei tem que ser para todos, né? Se tiver corrupção no Ministério Público, no Judiciário, também eles têm que responder por isso. E aqui eu queria, nossos colegas já colocaram aqui algumas questões que nós não vamos estar repetindo, falando. É um projeto iniciativo. assinaturas da população, projeto de iniciativa popular, mas as medidas foram lançadas e divulgadas pelo Ministério Público Federal e foram apoiadas pela população. Aí criou um projeto de iniciativa popular, foi encaminhado para a Câmara e ele tem tramitação também. Ele é legítimo na sua tramitação. E hoje tem essa comissão especial que está votando, que eu acredito que tem, assim, embora formatações diferentes, mas busca as mesmas respostas, tanto para a população do Brasil.
No Senado e na Câmara tem uma comissão temporária que está discutindo as 10 medidas, que hoje já não são 10, são 17.
Né? Isso. Está em discussão, depois deve ir para o plenário. Nós temos aí outros desafios comuns, né? Essa questão da credibilidade, eu acho que é um desafio para todos, né? E isso exige cada vez mais de nós. Hoje, no nosso país, embora o deputado Felipe colocou que nós não temos lá lista fechada, então o eleitor ainda está muito voltado para a pessoa, para o indivíduo. Mas existe uma proposta da reforma política que busca fortalecer os partidos. Essa questão da lista, ela não tem maioria, ela sempre volta à discussão, mas é difícil de ser aprovada no nosso parlamento. Hoje nós temos lá, e aí é uma opinião também pessoal que eu trago aqui, essa disputa direita, esquerda, os dois lados, a gente pode dizer que estão vencidos. Hoje é uma tendência maior para centro-esquerda, centro-direita, as extremidades, elas hoje estão, eu considero as duas muito comprometidas, né? Nós estamos vivendo um momento de transição onde tudo que radicaliza, ela não tem sido bem visto nesse momento no nosso país, né? Então, eu percebi, talvez essa seja uma diferença. Eu queria falar um pouco da nossa bancada feminina. Nós temos uma bancada feminina, nossa representação feminina lá, infelizmente, é muito pequena, é uma grande luta nossa melhorar essa participação, é 9%, menos de 10%, nós não temos sistema de cotas e é difícil porque nós não temos lista fechada. Hoje nós estamos trabalhando na aprovação, foi aprovado semana passada no Senado, um projeto que cria cota também, que seria uma cota, um projeto que cria cota, mas provisoriamente, por 3 legislaturas, um percentual que cresce a cada legislatura, 10%, 12%, 16%, e depois volta a zero, e com isso a gente daria aí uma alavancada na participação feminina, principalmente nos nossos legislativos. Hoje nós... Não existe cota de cadeiras. Menos, sempre, nunca, não diminuiu, né? Nós vemos crescendo muito pouco, e a nossa participação é ínfima. Apesar de nós sermos poucas, na nossa bancada é unida, articulada, nós temos trabalhado causas importantes, como a maior participação da mulher na política, o enfrentamento à violência contra a mulher, que é um problema crescente no nosso país, problema difícil que nós temos. Nós temos a Lei Maria da Penha, mas a gente tem um desafio grande ainda em relação a isso. E aqui a questão do aborto que foi colocado, acho importante a gente falar como que isso é visto no nosso país. Achei interessante, eu nem imaginava que aqui vocês tinham conseguido aprovar. Pois é, eu nem imaginava isso. Mas lá para nós é um assunto muito polêmico, para vocês terem uma ideia. Nem na bancada feminina esse assunto não é tratado. Nós não tratamos dentro da bancada feminina, como nós somos poucas, não tratamos assuntos que não nos unem. Então, quando a gente fala da violência contra a mulher, todas estão juntas. Quando a gente fala do aumento da participação da mulher na política, todas estão juntas. Quando a gente fala do aborto, aí a bancada divide. Não são todas que concordam e que defendem a liberação, autorização do aborto. Nós temos... Também, de convicções pessoais também. Temos, que agora era uma secretaria com status de ministério, agora ela está na reforma administrativa, ela tem um status menor. A gente tem os grupos feministas que defendem, mas a gente tem dentro da bancada feminina várias, inclusive acho que seria minoria lá, que não, hoje o estupro é permitido. Existe um projeto de lei...
Não, o estupro é permitido?
Não, o aborto no caso de estupro é permitido, mas ela, é isso que ela entendeu, ela, tá, ela entendeu. Hoje existe um projeto tramitando na Câmara, hoje nós temos lá, e aí é bom a gente colocar isso, nós temos uma bancada evangélica forte que obstrui a votação desses temas polêmicos em todas as comissões, trava inclusive o Fundo Nacional das Políticas de Defesa dos Direitos da Mulher, de combate à violência contra a mulher, até hoje não foi aprovado porque essa bancada obstrui, ela não permite que esse projeto seja votado porque acha que se aprovar recurso para a defesa, ele vai destinar recursos justamente para a prática do aborto. Então, são convicções religiosas, é uma bancada forte, significativa, que tem muita influência, e, da mesma forma, outras áreas do parlamento. De forma que é um assunto muito polêmico, dificilmente a gente consegue avançar nessa discussão. Temos outras discussões, hoje, qualquer projeto na casa que tenha o termo gênero, Ele é travado. Então, hoje eles têm... É uma pauta difícil para nós, nós temos tentado avançar nisso, mas não tem sido fácil. E eu queria também colocar... nós fazemos parte da Comissão do Idoso, estamos aqui por isso. A deputada Leandre, que é a nossa vice-presidente, ela vai deixar... Aí, uma lei, nós temos uma legislação específica de garantias do direito à pessoa idosa. É um texto muito rico, que com certeza foi um avanço muito grande no nosso país. O Brasil, até pouco tempo, era considerado um país jovem. Hoje, ele já tem uma população idosa significativa, com a perspectiva de, nos próximos 20 anos, triplicar. Nós estamos muito preocupados com isso, porque a gente precisa preparar o país para esse envelhecimento. E aqui, nesse esboço, nós temos o estatuto. Hoje, nosso desafio no Brasil, é fazer com que tudo isso seja cumprido. A gente sabe que algumas coisas ainda estão na lei, mas não estão na prática efetivadas. Mas a gente quer deixar aqui, eu acredito que é um texto importante, que vocês podem estar aí trabalhando e que com certeza vai engrandecer muito esse parlamento. Queria aqui deixar à disposição, né, nós todos aqui com certeza estaremos lá à disposição de cada um de vocês para trocas. A gente, vocês devem ter recebido os nossos cartões, que tem nosso e-mail, então qualquer assunto de interesse, informação, nossa assessoria, nós estamos à disposição. Acredito que essa parceria é muito importante, a facilidade que a gente tem no idioma, ela nos permite uma troca muito mais completa, né? Porque às vezes a tradução e a dificuldade às vezes de comunicação pode não nos permitir aí o entendimento de todos os detalhes. Quer dizer, o presidente, que a sua dicção, a sua fala é totalmente entendível. Aquele dia eles quiseram ser agradáveis, acho que eles não estavam interessados no assunto mesmo. Mas o senhor, quero mais uma vez agradecer a gentileza, a fineza, e eu acredito muito nessa troca de experiência entre países. Como eu disse aqui, nossos problemas são os mesmos, mas, de repente, o Brasil avançou em algumas coisas, Portugal tem avançado em outras. Quando a gente se encontra, a gente pode ter aí resultados mais efetivos, mais rápidos, principalmente nesse momento que a população cada vez mais exige tanto de nós. Então, muito obrigada a todos e que a gente possa continuar nessa troca.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só dois ou três pontos. O primeiro para dizer que os sistemas de segurança social europeus e o brasileiro também, assentam em três variáveis que já não existem. O primeiro é o pleno emprego. Já não existe pleno emprego. O segundo são os altos níveis de natalidade. Hoje são baixíssimos, não é? E o terceiro são os pequenos períodos de reforma. Hoje os períodos de reforma são extensíssimos, não é? Portanto, estas três variáveis estão erradas e os sistemas de segurança social continuam a ser os mesmos. Na Europa vamos pôr nos paninhos quentes, não sei se percebem esta expressão, não é? Uns paninhos quentes aqui, uns paninhos quentes ali, mas não resolvem nada, porque este problema tem que ter outra solução, muito mais profunda. Queria também dizer que nós temos também, não temos uma comissão de ética, mas os assuntos de ética são discutidos numa subcomissão da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde está um membro de cada partido e todas essas questões são discutidas no âmbito dessa subcomissão. A Assembleia da República é visitada por jovens sempre que há plenário. Plenário existe às quartas, quintas e sextas. E as galerias estão sempre cheias de jovens, não só universitários, mas também do ensino secundário e até do ensino escolar básico, não é? Assistem com muita atenção, damos muitas explicações sobre o que se passa, mas o sentimento geral é um sentimento de contrário ao parlamentarismo. Mas isso tem as suas causas históricas em Portugal. Nós tivemos uma Primeira República que era um sistema parlamentar em que as coisas funcionaram mal, o regime caiu rapidamente, seguido de uma ditadura que aproveitou o parlamentarismo durante 40 anos para dizer mal do parlamentarismo, porque as coisas tinham corrido mal. E isso ainda tem efeitos na sociedade hoje e na democracia hoje em Portugal. Por isso é difícil de ultrapassar, apesar de todos os esforços que este Parlamento faz para trazer gente para aqui, trazer jovens, explicar. Senhores deputados, muito obrigado por esta vossa visita. Eu tenho a certeza que terão da nossa parte toda a disponibilidade, em especial da parte das senhoras deputadas, no que diz respeito às questões de género, que são da maior importância. Muito obrigado.